Olá, hoje é terça-feira, 22 de maio.
Você ouve a partir de agora a edição número 2298 do Jornal da UFES.
A gente destaca o que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo.
No ar, jornalismo, utilidade pública e cidadania.
UFES faz últimos ajustes para sediar simpósio da bacia hidrográfica do Rio São Francisco.
Sergipe registra aumento da venda de veículos em abril.
Amanhã é o último dia para pagamento da taxa de inscrição do Enem.
E mais, produção brasileira de café deve atingir a marca histórica.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Josafá Neto e Elisana Bali.
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFES continua com a campanha para arrecadação de fraldas geriátricas.
A iniciativa do programa Servidor Solidário da UFES é em prol do lar Isaías Barreto, que fica no centro de São Cristóvão.
As doações de fraldas geriátricas tamanho G devem ser feitas na Progep, no prédio da Reitoria da UFES.
Saiba mais detalhes através do portal da UFES, ufes.br.
O reitor da UFES, Ângelo Antonioli, recebeu a visita nesta segunda-feira do reitor da Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Julianelli Tolentino.
Em pauta, o simpósio da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, que acontece de 3 a 6 de junho na UFES. A reportagem é de Thalisson Souza.
A segunda edição do simpósio da bacia hidrográfica do Rio São Francisco acontece entre os dias 3 e 6 de junho, na Universidade Federal de Sergipe, tendo como tema Desafios da Ciência para um Novo Velho Chico. O evento é realizado pelo Fórum de Pesquisadores de Instituições de Ensino Superior da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. A programação pretende abordar 5 áreas de discussão: governança, qualidade e quantidade da água, conservação e recuperação ambiental, dimensão social e dimensão saúde. O reitor da UFES, professor Ângelo Antonioli, destaca a importância de debater a questão da água na universidade.
É muito importante que as instituições ligadas ao ensino, à pesquisa, que estejam preocupados com elaborar o conhecimento a serviço do homem, estejam juntos no sentido de viabilizar um grande movimento em defesa de um rio que é responsável pela vida de muita gente. Salvar esse rio, ou ajudar a salvar esse rio, é salvar as pessoas. Então, a qualidade da água, o cuidar do rio, os nossos mestrandos e doutorandos ligados a este tema precisam estar alinhados a essa busca integrada entre o comitê e as instituições que fazem parte dela. Como o Rio São Francisco é um rio que palmeia boa parte do território sergipano, é importante que as instituições sergipanas estejam atentas, que o governo, que os responsáveis pela manutenção, pelo cuidado deste rio, estejam juntos. E este evento, que será sediado aqui na Universidade Federal de Sergipe este ano, é para nós muito importante. Por quê? Porque trazemos para dentro da nossa casa um problema que é parecido com as demais regiões. E essas expertises, a troca de experiência entre os pesquisadores, entre aqueles que de alguma forma militam na defesa do rio, na qualidade de vida da nossa gente, podem ser compartilhados nesse momento.
O reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Julianelli Tolentino, ressalta o papel da universidade em geral na busca por soluções para os problemas ambientais.
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, sendo um parlamento das águas, trará à Federal de Sergipe um debate imprescindível sobre a água. Algo que é muito importante de se debater devido à escassez que nós temos, à escassez hídrica que se apresenta de uma forma bastante intensa em todos os estados do Brasil, principalmente porque hoje, em muitos ambientes, nós não temos água, temos uma verdadeira escassez. Em outros locais, nós temos abundância, mas não temos qualidade. Então, trazer esse debate para dentro da universidade é algo imprescindível, porque é a universidade, através dos diversos grupos de pesquisa, que produz mais e melhores conhecimentos para que nós possamos dotar as bacias hidrográficas, a exemplo da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, de sustentabilidade hídrica, especialmente para garantirmos a água em abundância e em qualidade à disposição do povo.
O professor da Universidade Federal de Alagoas, Melchior Nascimento, aponta a necessidade de fortalecer as relações com o Comitê Executivo da Bacia Hidrográfica.
é tentar fortalecer a relação entre o Comitê da Bacia Hidrográfica de São Francisco e essas instituições. Nós estamos na segunda edição do evento, a presença dele dentro da UFES, mas em particular no estado de Sergipe, surge como um diferencial dentro da importância que essa bacia hidrográfica tem para a população que reside no município de Aracaju. Praticamente 60% dos habitantes da cidade de Aracaju dependem das águas de São Francisco. E depois de uma crise hídrica como essa, esse evento surge dentro do estado de Sergipe de forma emblemática, tornando-se assim um marco importante de luta pela preservação do rio e pelo estreitamento da relação da população que reside dentro do contexto da bacia hidrográfica e de fora da bacia também, que é o caso da população de Aracaju.
O coordenador do simpósio é o professor do Departamento de Agronomia da UFES, Inajá Francisco, que conta mais detalhes da programação.
A abertura vai ocorrer no Hotel Sesc e do dia 4 ao dia 6 as atividades técnicas e científicas ocorrerão aqui na Universidade Federal de Sergipe, na Didática 7. Nós estamos com 5 mesas redondas que vão tratar da parte de governança, vai tratar da parte de qualidade e quantidade de água. Todos esses temas ligados à bacia do Rio São Francisco, porque o Rio São Francisco, que é um rio bastante importante a nível, vamos dizer, de Nordeste, mas também a nível nacional. Então, essas temáticas, ela tem que ser discutida e a gente apresentar alguma solução, alguma resposta para a sociedade e também até para os tomadores de decisão, para que a gente preserve esse rio para as gerações futuras, porque a água, como todos nós sabemos, água de boa qualidade está cada vez mais escassa.
A programação completa do simpósio da bacia hidrográfica do Rio São Francisco está disponível no portal da UFES, ufes.br. Com supervisão de Josafá Neto, Talisson Souza para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta terça-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e máxima de 29. A umidade relativa do ar fica acima de 60%. Já a velocidade do vento deve atingir 10 km por hora no litoral sergipano.
Sergipe registrou aumento da venda de veículos no último mês de abril.
Ouça mais detalhes com Raquel Alana.
No mês de abril foram vendidos quase 1.500 veículos novos em Sergipe. Essa análise foi realizada pelo Boletim Sergipe Econômico em parceria do Núcleo de Informações Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe e do Departamento de Economia da UFES, com base nos dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Esse número diz respeito a automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus licenciados pela primeira vez no período em análise. Em comparação às vendas de abril do ano passado, houve um aumento de cerca de 28%. Já quando comparado ao mês de março desse ano, a alta foi de 11%. As vendas de automóveis e comerciais leves chegaram a 1.406 unidades, o que significa um aumento de quase 30% em relação a abril do ano passado. Entre os veículos pesados, foram vendidos 60 unidades de caminhões de janeiro a abril deste ano. Entre os veículos pesados, foram vendidos 60 unidades de caminhões de janeiro a abril deste ano, quase o dobro das vendas quando comparado com o mesmo período do último ano. Já o segmento de ônibus apresentou uma queda de mais de 30% nesse ano em comparação ao mesmo período em 2017. Até o momento, apenas 8 ônibus foram comercializados. Com supervisão de Josafá Neto, Raquel Alana para a Rádio UFES FM.
O INSS anunciou um novo modelo para pedido de aposentadoria por idade e salário maternidade.
Daiana Vitor tem mais detalhes sobre a mudança.
Não é mais necessário ir a uma agência do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, para entrar com pedido de salário maternidade ou aposentadoria por idade. A partir de agora, todo o processo pode ser realizado pelo site inss.gov.br ou pelo telefone 135. Antes, o interessado precisava agendar uma data para ser atendido presencialmente em uma unidade do Instituto. O cidadão pode acompanhar todo o processo de aposentadoria à distância pela internet ou por telefone. Se todas as informações previdenciárias estiverem corretas, o benefício será concedido virtualmente. Apenas se existir alguma pendência, o cidadão será chamado para ir até uma agência. Mas a novidade divide opiniões.
A princípio, a ideia é boa. Agora, o problema é o sistema funcionar.
Eu acho bem questão bem mais difícil, né? Para quem já é idoso, né? Que consegue esse tipo de informação pela internet, que não consegue mexer com o computador.
O diretor de benefícios do INSS, Alessandro Ribeiro, detalha quais dados são necessários repassar no 135 ou preencher no site para requerer o benefício.
Além dos informação de documento, número de CPF, nome completo, nome da mãe, número de documento, eles fazem algumas perguntas específicas sobre a última empresa que você trabalhou, só para confirmar que é a pessoa mesmo. Então são informações pessoais e informações de documento. É bom ela ter em mão a carteira de trabalho, porque se fizer alguma pergunta sobre algum emprego dela, ela poder responder direto para o 135.
A previsão do INSS é que cerca de 240 mil pessoas deixem de ir a uma unidade física do Instituto por ano. Com isso, a expectativa é que haja mais vagas nas agências e o atendimento presencial seja mais rápido, como explica Alessandro Ribeiro.
Então, tem benefícios que eles vão poder ser concedidos em alguns minutos ou em alguns dias, dependendo da época, quando a pessoa estiver requerendo seu benefício.
O INSS espera ampliar em breve o número de benefícios que poderão ser requeridos à distância. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
Amanhã é o último dia para pagamento do boleto da taxa de inscrição do Enem.
Marina Falt tem mais informações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio.
Se encerra nesta quarta-feira, 23 de maio, o prazo para que os candidatos dessa edição do Enem façam o pagamento da taxa de inscrição em instituições bancárias, agências dos Correios e casas lotéricas. O valor é de R$ 82. O INEP alerta para que os inscritos fiquem atentos ao selecionar a data de pagamento impressa na guia. Isso porque alguns bancos agendam automaticamente o débito para a data de vencimento, no caso 23 de maio, atrasando a confirmação da inscrição na página do participante. O prazo para inscrições terminou na última sexta-feira. Vale lembrar que os participantes, travestis ou transexuais que quiserem atendimento pelo nome social devem fazer a solicitação a partir do dia 28 de maio, por meio do site enem.inep.gov.br. Em outubro, o INEP divulgará o cartão de confirmação da inscrição com as informações sobre os locais de prova. O exame será aplicado nos dias 4 e 11 de novembro. Acesse enem.inep.gov.br e ainda baixe o aplicativo Enem 2018 e acompanhe informações também pelos portais e redes sociais do MEC e do INEP. Do Ministério da Educação, Marina Falti.
A produção brasileira de café deve atingir uma marca histórica este ano, 58 milhões de sacas.
Cíntia Moreira chega com mais detalhes sobre a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento.
De acordo com o levantamento, a quantidade total deve ficar em 58 milhões de sacas de 60 quilos. O crescimento apontado é de 29,1% em relação à safra passada, que alcançou 44,9 milhões de sacas. Segundo a Conab, a quantidade total engloba dois tipos do grão, conilon e arábica. O técnico da Conab, Eledon Oliveira, explica que fatores estão ligados a essa super safra.
Essa produção recorde se deve a dois fatores, né? Uma, as condições climáticas, que foram excelentes, e o segundo, o ano de bienalidade positiva, o ano que a planta produz mais. E isso aí também é aliado, por exemplo, o café conilon, ele nos estados da Bahia e de Rondônia, anos e aplicando uma tecnologia de ponta. Isso aí, aliado ao bom clima, né, resultou nessa produção recorde.
O maior estado produtor é Minas Gerais, com um total de 30,7 milhões de sacas. No Espírito Santo, a produção chegou a 12,8 milhões de sacas. Em São Paulo, onde só é produzido café arábica, a quantidade chegou a 6,1 milhões de sacas. A Bahia também apresentou bons resultados, com produção de 2,7 milhões do conilon e 1,8 milhões do arábica. O pesquisador da Embrapa, Gabriel Bartolo, afirma que as exportações de café no Brasil no período de abril de 2017 a março de 2018 atingiram volume equivalente a 30,858 milhões de sacas e arrecadaram mais de 5 bilhões de dólares de receita cambial ao preço médio de 165,7 dólares. A saca de 60 quilos.
80% do café brasileiro exportado é café commodity, tipo 4C, e que possa atender a determinados mercados. Hoje, quem é o maior comprador de café do Brasil é a Alemanha, e cerca de 20% dos cafés exportados do Brasil já são cafés diferenciados ou considerados como cafés especiais.
A produção mundial de café prevista para a safra 2017-2018 está estimada em 159,66 milhões de sacas de 60 quilos, volume que representa um crescimento próximo de 1,2% em relação à safra anterior. Reportagem Cíntia Moreira.
Há 59 anos acontecia a rebelião popular conhecida como Revolta das Barcas.
É o que você ouve agora no quadro História Hoje.
Por todos os lados, as labaredas lambiam as embarcações. Era uma fogueira de revolta, fagulhas de uma população dizendo basta. Este era o cenário principal de uma rebelião popular que aconteceu em 22 de maio de 1959 contra o serviço de transporte hidroviário que fazia a rota Rio-Niterói e que ficou conhecida como a Revolta das Barcas. A rebelião, além de 6 mortos e 118 feridos, resultou na queda dos empresários do grupo carreteiro que administravam o serviço. Com a destruição da frota, foi necessário a intervenção federal e a consequente estatização das barcas. No final da década de 1950, nem se sonhava com a construção da ponte Rio-Niterói e as barcas eram a única maneira de atravessar a Baía de Guanabara. Vale lembrar que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil neste período. Por isso, na época, metade dos cerca de 200 mil niteroienses dependiam das barcas para ir trabalhar, estudar e tratar problemas que só eram possíveis serem resolvidos na capital. O grupo carreteiro vivia solicitando apoio financeiro ao governo para cobrir os supostos gastos com a manutenção das barcas. O governo normalmente negava, alegando que o grupo prestava falsas informações sobre os gastos. Havia uma forte suspeita de que a empresa gastava menos da metade do que exigia. Mas a desconfiança nunca foi devidamente investigada. O serviço que passou a ser oferecido pelo Estado era precário e não dava vazão à demanda. E naquele 22 de maio, a população começou a se aglomerar na rampa de acesso às barcas. Os ânimos foram se acirrando e os atrasos foram o estopim que faltavam para aumentar a tensão local. Para piorar a situação, os fuzileiros navais que tentavam colocar a fila em ordem começaram a agir com violência. Tomados pela fúria, os usuários das barcas marcharam para o escritório da empresa, a 3 quilômetros do foco da revolta. Invadiram a sede e arremessaram tudo que era possível arremessar pela janela. No fim, tudo era chamas. Na parede, antes de partirem, um último ato de desagrado. Aqui jazem as fortunas do grupo carreteiro, acumuladas com o sacrifício do povo. História Hoje. Pesquisa, texto e edição, Patrícia Leite. Sonoplastia, Messias Melo. Apresentação, Carmen Lúcia.
O Jornal da UFES fica por aqui.
Produção Dionísio Neto, Raquel Alana, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Direção de rádio Marcos Cardoso.
Coordenação geral do professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufis.ufis.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFIS FM. 10 anos de música e informação em sintonia com você. Música.